E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez, como vocês estão vendo aí, temos um convidado, mas antes de apresentá-lo, queria falar pra vocês seguirem o podcast aqui no Spotify, né? Pra vocês não perderem quando tiver episódio novo, enfim, lá no Instagram também, @CNROliveira, eu tô sempre postando tudo os podcasts. E foi lá que eu coloquei uma caixinha de perguntas sobre o que que vocês queriam ouvir aqui, e uma das maiores respostas, assim, era a criatividade, enfim. Tinha várias coisas desse tipo, então resolvi trazer aqui um dos meus melhores amigos, Thiago. Está? Escuta, Thiago.
E aí, galera, tô aqui sim.
Ti, sabemos seu nome, mas não sabemos a sua história. Mostra para o público quem você é, conta um pouquinho de você aí.
Então, pessoal, como a Su disse, né? Meu nome é Thiago, eu tenho 24 anos, eu fiz design gráfico, essa é a área onde eu atuo hoje, como diretor criativo também em duas empresas. Que é o GV Floripa e a agência Ancan, que hoje são as coisas que eu boto, vamos dizer assim, a minha energia. Mas eu também tenho outros projetos paralelos que estão em andamento e também gosto bastante dessa parte de arte, de pintura, de moda. Eu gosto bastante dessas coisas.
Sim, gente, ele é bem ocupado pra gravar o podcast com ele. Olha, foi difícil conseguir um horário na agenda desse menino. Oi, Tim, enquanto eu esperava aqui pra gravar o podcast, eu real lembrei de uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei e vai ser bom pra começar. Eu nunca te perguntei se teve algum momento da tua vida que tu decidiu, nossa, eu quero ir pro design, tipo, eu gosto disso. Já tentou ser alguma coisa antes na tua vida que não foi isso?
Então, na real, é uma história bem engraçada. Desde quando eu era pequeno, assim, eu lembro de um momento específico que eu tava na escola, e daí eu tava de canto, assim, desenhando no meu caderno, e uma menina pegou e falou, nossa, que desenho legal, tal. E, tipo, isso me marcou muito. Tipo, eu lembro de, assim, nossa, eu quero trabalhar com isso, com desenho. E daí eu fui crescendo, eu comecei a me interessar bastante por desenho de carro. E eu tinha um sonho até de ser designer na Pininfarina, que é um estúdio de design lá da Itália, que um dos trabalhos dele é fazer alguns designs dos carros da Ferrari. E foi um sonho que, legal, e ficou no meu coração, mas isso foi mudando, foi se amoldando aquilo que eu queria. Aí mais pra frente, cheguei a pensar em fazer direito, só que tipo,
Nossa.
foi assim, momentâneo, foi tipo um deslumbre da minha mente.
Mas tem alguém na tua família que faz direito?
A minha irmã, ela acabou de se
Ah.
formar, na verdade, em direito. Mas logo, tipo, voltei para a ideia que eu sempre tive, que era trabalhar com desenho. Mas antes era mais pro industrial e hoje eu trabalho mais com o gráfico.
E tu tem um design muito específico, né? Tipo, principalmente assim, quando eu olho para as artes que tu faz, enfim. É muito Thiago, mas tu já teve esse negócio de cair nesse limbo, assim, de achar que você tava fazendo algo que nem todo mundo faz, até tu encontrar uma arte tua? Porque eu já ouvi umas, assim, eu não sou tão ligada em arte, assim, mas eu ouvi muita gente falando, assim, que geralmente no começo tu vai querer pelo hype, e daí tem ali um momento da vida que você se encontra face a face com essa arte, e você é o momento de refletir, né, o que que é a tua arte, o que que tu tá só indo pelo que todo mundo faz, né?
Sim. Tipo, é algo bem pessoal, né? Tu encontrar a tua identidade na arte. Tipo, é um processo. Eu acho que a pessoa, quando ela começa nesse meio, a tendência dela, assim, ser que nem uma esponja, tipo, e absorver tudo que ela vê. Então, no começo é muito nítido tu demonstrar as referências que tu tá pegando. E só que ao mesmo tempo, hoje, tipo, dependendo daquilo que eu vou fazer, principalmente na parte de marcas, dependendo da marca que eu trabalho, é necessário tá se amoldando aquilo que as pessoas falam. Então,
Sim, exato. Eu ia te perguntar isso agora. Como que é, tipo, trabalhar com marcas que não é a tua marca e ao mesmo tempo deixar a tua marca no trabalho, sabe? Tipo, que não seja só o que o cliente quer, mas também que tenha a tua identidade ali. É um desafio, né?
é um desafio, na verdade, bem grande, porque às vezes eu quero botar o meu gosto, a minha referência, mas tem que ser algo que vá, vamos falar, comunicar o público com o que a marca tá falando, entende? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa jovem, consideravelmente, e a minha tendência é comunicar para esse tipo de pessoa. Só que, por exemplo, eu vou trabalhar com uma marca que lida mais com pessoas mais sérias, ou um âmbito mais empresarial, mais de negócios. Eu não vou colocar a minha linguagem nisso. Eu vou ter que procurar entender qual que é o tipo de linguagem que essas pessoas falam. Então, vai ser um design vamos dizer assim, mais sério,
Mais
mais
formal.
fechado, você entende? Não vai ser algo muito conceitual. Esse é o abrir mão daquilo que é a sua identidade para colocar a identidade da marca. E querendo ou não, hoje as marcas, elas têm que ser humanizadas, elas têm que ter uma linguagem própria. É como se uma pessoa estivesse se comunicando ali.
É muito
Então,
legal, né? Esse assunto sobre arte humanizada, eu acho que a gente tem falado muito sobre isso nas redes sociais, que hoje em dia já não é mais o mesmo gosto, né, que as pessoas têm. Eu acho que a gente tá saindo, assim, de uma época onde tudo é, tipo, fake it until you make it, e, tipo, as coisas bem mais certinhas, hoje é bem mais desconstruído, né? Tipo, os valores de tipo de corpo, de tipo de gosto, de cores, as marcas estão bem mais ousadas, assim, dá de perceber que a gente está passando por uma transição. Bom, não entendo muito de arte, né? Mas tem uma pergunta aqui que veio na minha cabeça, a produção mandou aqui no ponto. Quando está olhando para uma arte, alguma coisa que tu faz, tem alguma coisa que tu pense, nossa, isso aqui, uma palavra assim, que tu defina, nossa, esse aqui é a arte do Thiago.
Nossa,
Profunda,
difícil.
né?
Nossa, muito louco. Eu vou ser bem direto com aquilo que eu acredito, né? Tem algo onde Deus sempre fala quando ele faz as coisas, que é ele fala, vi que isso era bom. Então, quando eu me agrado, tipo, aquilo que eu tô fazendo, tipo, eu vejo, nossa, isso é realmente meu, assim, fui eu que fiz. Mas, se eu for dizer numa linguagem, tipo, visual, eu gosto de ser, tipo, minha linguagem pessoal, ser muito, como eu diria, natural. E no sentido de coisas reais, entende? Então, tipo, eu costumo muito usar coisas que a gente vê no cotidiano, entende? Tipo, textura real, tipo, adesivo, papel.
Você tem um processo de criação, tipo, eu preciso estar assim, desse jeito,
Não.
para
Então,
criar, tipo.
não, na real, eu acredito que a criatividade, tipo, ela não é um dom e ela não é um momento. Ela é um exercício, tipo, é como se fosse um músculo. Tu precisa
Nossa.
exercitar ele para que ele cresça, entende? Então, o pior erro é a pessoa falar, nossa, você tem o dom da criatividade. Mas não é assim que funciona, entende?
Você acha que
Se eu
qualquer
tiver
um
uma
pode ser criativo, então?
matéria. Com certeza, com certeza. Se eu tiver uma matéria na faculdade que era criatividade. E o intuito dela era realmente exercitar a criatividade. Então, a psicologia fala muito sobre isso, sobre o exercício da mente. Então, quanto mais coisas tu consome, maior vai ser a tua criatividade. Então, não tem como uma pessoa que ela não absorve nada, que ela vive na mesma coisa a vida inteira, vai ser muito difícil ela ser criativa, entende? Então, o foco é tu estar consumindo o máximo de conteúdo possível, de mídias possíveis para tu poder resolver os problemas de melhor forma.
Sim, nossa, é muito legal você trazer esse ponto do resolver problemas. Eu tava lendo o livro, eu tô lendo o livro Mindset, né? E ele traz de como algumas empresas, dependendo se tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento, como que tu resolve diante das falhas, né? E algumas empresas, tipo, não só empresas, né? Mas artistas, tipo, com uma mentalidade mais fixa, vê a falha e, tipo, vê o um momento de crise e, meu, acabou, né? E as de mindset de crescimento, tipo, vê ali um gap pra você entrar e ir para um outro nível, né? E a gente tem falado muito disso agora, né? Com todo esse negócio do coronavírus, da quarentena, das empresas. Eu até vi que você postou, né, nos seus stories de algumas empresas que mudaram a sua logo, mudaram algumas coisas por causa da estação que a gente está vivendo. E, enfim, fala aí o que que você acha. disso aí que você compartilhou. O que que você acha do que as empresas estão fazendo agora? O que que vai ser assim? O que que você está sabendo aí? O que que o pessoal do design está falando? Qual que é o futuro?
Então, essa é uma parte até do de a marca estar em movimento e ela está, vamos dizer assim, comunicando com os acontecimentos de hoje, que
Sim.
pode ser ao mesmo tempo muito benéfico, quanto ao mesmo tempo é uma linha muito tênue de você entrar num lugar onde às vezes é mais você vender do que você de fato tentando ser uma marca, vamos dizer assim,
Tipo, não é o que você
que
acredita,
importa.
mas é o que você tá fazendo, que você tá mostrando, assim.
Isso. Tem um exemplo, por exemplo, do Mercado Livre. Eles mudaram a logo deles, que
Eu vi.
a
Agora
logo deles
é o cotovelo, né? Estocando, muito engraçado.
A logo deles era uma mão, aperto de mãos, né? E eles trocaram por dois cotovelos tocando, de fato, para conscientizar a galera sobre o fato do coronavírus e o contágio. Então, isso é algo interessante quando você torna sua marca viva. E, ao mesmo tempo, existem várias marcas que estão colocando o fato de você não poder sair para fazer compra e tal. Então, dando desconto para, tipo, não estar cobrando frete, esse tipo de coisa. Na verdade, é só um incentivo para gerar vendas,
Gerar
entende?
capital,
Diferente de outra marca que eu vi, acho que era Not So Trash, o nome da marca, que eles simplesmente fizeram um post e falaram: não comprem com a gente, ou não comprem, esse não é o momento para vocês fazerem esse tipo de compra, não é algo
Nossa,
necessário, não é
sério?
algo. Eles simplesmente falaram para não
Chocada.
comprar. Foi uma atitude muito forte, mas
Nossa, é muito
que ao mesmo
ousado,
tempo
né?
muito ousado, mas é sensato para o momento que a gente está vivendo. Então, esse é o tipo de cara tapa que as marcas de fato têm que dar. É algo sincero, entende? Não se portando com vendas, mas sim com as pessoas de fato.
Nossa, assim, muito louco isso. Tô chocada, eu não sabia que eles fizeram essa. Eu acho que, nossa, tem que ter realmente muita coragem. E também um plano de marketing muito bom, né? Porque com certeza aí no, nos próximos dias eles vão vir com mais ideias incríveis. Ô, tio, uma coisa que eu tava pensando, a gente já bateu esse papo um dia, mas sobre faculdade e tudo mais, sobre muita gente hoje em dia é fechado nesse negócio de, eu tenho que estar formado numa faculdade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu, tipo, eu sei que você não terminou a tua faculdade, por exemplo, mas que a gente sabe que isso não foi um pré-requisito para você ser o artista que você é hoje. Então, ó, artista que você é hoje, profetizando, né? Mas me fala um pouco disso, de como que é sair da bolha, de tipo, eu posso não ter um degree, como é que fala isso? Uma formação na faculdade, mas você bater no peito e falar, mas eu sei que eu posso ser melhor do que alguém que já faz, ou eu sou bom e não é uma faculdade, né? E como foi o processo de você sair da faculdade? Sentir que, tipo, não vai ser isso que eu vou precisar agora.
Eu acho que tem que ter na mente quais são as suas prioridades. Eu saí da faculdade, eu tava quase me formando na sexta fase, então querendo, eu consegui extrair aquilo que eu queria. No momento que eu tava saindo, eu tinha outras prioridades no momento que não se encaixavam com terminar a faculdade nesse momento. E eu vi, tipo, na verdade, a minha profissão não tinha necessidade de eu ter um diploma, um pedaço de papel
Isso, um
que iria
diploma, essa é a
ou não
palavra.
comprovar que eu era bom ou não, entende? Então, qual foi a minha estratégia? Ser o melhor possível, tipo, fazer portfólio, e é o que eu tenho feito até hoje. E eu acho que se você tem algo na mente, faça, independente, se você possa comprovar de uma forma documental
Muito
de
legal.
que de fato você ser bom, entende? Porque eu conheço várias pessoas que têm um portfólio excelente, excelente, são designers excelentes e não tem
Não
um
tem uma
diploma na mão.
formação. Aham.
E ao mesmo tempo, ao contrário, pessoas que têm um diploma na mão e são designers que de verdade não tem
Designer
nenhum tipo de.
Canvas.
Entende? Então, é muito mais sobre você focar naquilo que você quer e fazer portfólio, sabe? tipo, é necessário fazer trabalho
Sim,
de
porque
graça,
querendo ou
né?
não, o seu trabalho é visual, né? Você tem que mostrar que você é bom. Tipo, quando você vai contratar um designer para sua empresa, você não quer saber se ele tem pós ou se ele faz uma arte legal, né?
Você tem que provar que você é bom. Tem que...
Sim. Exige bastante confiança.
Sim, total. É, não é fácil, às vezes bate assim, nossa, eu não devia ter saído da faculdade, mas é aquela questão da prioridade, tipo, se não é uma prioridade no momento, você faça aquilo que é prioridade.
Sim, é muito isso.
Mas hoje eu não me vejo voltando mais. Eu me vejo tendo trabalhos que vão comprovar aquilo que de fato
Sim.
eu sou, entende?
Ô, Ti, e você foi pra Europa no ano passado, né? Você foi pra Londres, pra Paris. Pra onde mais? E Londres e Paris, né? Na Europa.
Isso,
E o que que você achou, assim, de estar lá? Porque, por exemplo, eu sei que você já admirava muito a arte europeia, né? Como que foi estar lá, tipo, e ver um pouco da arte? E eu sei que você voltou super inspirado. Enfim, e aí, fale, conte pra nós.
Sim. Na verdade, eu tive um olhar meio que duo, assim, de como eles são de fato muito excelentes e como a comunicação lá é muito clara. Então, até o fato, uma coisa que eu percebi que nas ruas é que dificilmente vai ter poste atrapalhando a comunicação dos letreiros das lojas. Então,
Nossa.
isso já é algo que faz muita diferença na hora da comunicação. E a importância que
E é uma
eles
coisa
dão
que
para
ninguém
isso, para a
pensa,
marca.
né? Tipo.
Sim. Por exemplo, a Pedra Branca, lá também não tem poste, a fiação toda subterrânea. Isso faz uma diferença, tipo, tanto na experiência das pessoas estando lá, quanto a comunicação, que tipo, a galera não percebe, mas faz muita diferença. E ao mesmo tempo eu vi como o design brasileiro é mais caloroso, vamos dizer assim, é mais, não diria mais criativo, mas mais ousado. As pessoas lá na Europa não são tão ousadas com o teu design,
Sente que é uma
são
arte ainda
mais...
dentro da caixinha?
É, um pouco. Eles são mais certeiros, assim, são excelentes e eles se preocupam com isso. Então é muito difícil tu ver uma loja lá que, assim, não, essa loja, tipo, simplesmente não tava nem aí
Pra imagem.
pra marca, entende? Eles se importam bastante com isso. Faz com que o mercado seja mais competitivo também.
Sim. Muito legal. E, Ti, a gente, assim, né, você até falou um pouco de se acredita, e a gente, eu sei que uma das empresas que você trabalha é uma organização religiosa, e como que é você manejar, assim, uma arte, que, eu acho que, assim, isso é um assunto muito legal, que a gente pode até gravar um outro podcast, né, mas só, assim, dar um gostinho para as pessoas de como que é também estar fazendo arte dentro de uma organização religiosa, fazer uma arte com um caráter mais espiritual, digamos assim, sabendo de todo o pé atrás que hoje a gente tem, né, dentro da igreja, enfim, como que é o processo de criação. Ah, é um processo que você sente que você é mais livre ou você é mais preso?
Então, na verdade, eu acho que eu sou muito mais livre, muito mais, porque é que, na verdade, aquilo que até que tinha falado antes, sobre a comunicação e sobre a identidade. Ali eu trabalho na identidade, vamos dizer assim, de dois públicos. Um público mais velho e um público mais jovem. Então, no público mais jovem, com certeza eu vou ter uma maior intimidade, uma maior
Sim.
facilidade de expressar. Porque é um público que eu me comunico no meu dia a
Que é
dia,
você, né?
então
Você é
eu
esse
sei
público.
de fato. Então, para mim é muito mais fácil, tipo, é mais fácil eu ter uma, vamos dizer assim, independência criativa, porque eu consigo criar sem ter um, vamos dizer assim, um teto, entende? Um limite.
Sim.
Já o público mais velho, eu tenho que ser mais cuidadoso, porque é um público que, de fato, assim como uma empresa que lida com pessoas mais velhas, eu vou ter que ser
Já
um
tem uma
pouco
bagagem, né?
mais sóbrio, mais sério, entende? Então, enquanto no público mais jovem eu posso ser mais descontraído, eu posso fazer uma arte mais conceitual, que é a arte que normalmente eu faço, entende? Mas o lance de ser livre, para mim, não se diz respeito à instituição religiosa. É mais o público que está recebendo essa informação.
Sim, com certeza. Muito legal. E, tipo, pra gente fechar aqui o nosso podcast, se tu pudesse dar uma dica pro ti artista de 5 anos atrás. Então, pensa aí que você tá de frente com o seu eu artístico de 5 anos atrás. O que que você falaria pra ele?
Nossa, difícil essa pergunta.
Profunda, profunda.
Mas acho que eu diria: leia mais, leia mais.
Leia mais?
Acho que leia. Com certeza.
Você acha que
Acho que
isso.
nossa, com certeza, abre muita criatividade. Tipo, eu diria que na verdade consumir o máximo de conteúdo, mas leituras intencionais, sabe?
Sim.
De artistas, de pessoas que vão acrescentar.
Nossa, muito
Acho
legal.
que é isso.
Acho que é isso. Tio, muito obrigada. Foi uma honra gravar esse podcast com
Valeu.
você. Você é uma pessoa que eu admiro muito aí, tanto como pessoa, tanto quanto artista. E acho que é isso, pessoal. Se vocês mandem mais ideias de podcast pra gente, sigam aqui o podcast. Tio, onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais?
Então, meu pessoal, que é SS, Thiago com H, e também na agência Ancan e no GV Floripa.